As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O município de Tomar já aprovou o local e as plataformas onde vai ser desenvolvida a discussão pública do Plano Diretor Municipal, o que deverá acontecer a partir de setembro. A Casa Vieira Guimarães, à entrada da Rua Serpa Pinto, corredora, será durante 6 semanas o espaço escolhido para a apresentação física do plano e acolhimento de propostas de entidades ou de municípios. Como referiu na ERTS o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, haverá ainda a possibilidade de aceder ao site do município, onde a proposta também se encontra disponível.
Toda a informação, quer em termos de cartografia, quer em termos de regulamentação, nesse site ou nesse separador específico dentro do site do município e a possibilidade, portanto, de introduzir online aquilo que sejam as propostas, as críticas, as sugestões, aquilo que é suposto acontecer numa discussão pública, portanto, aquilo que cada município individualmente ou as instituições entendam colocar, portanto, sobre a proposta de dessas 6 semanas, portanto, estará sempre, enfim, vai ter que ser definido um horário, obviamente, mas estará alguém que pode ajudar a consultar e que também recebe essas propostas. Propostas essas que também poderão ser, como eu dizia em reunião de Câmara, e não é aquilo que desejamos, mas que também podem acontecer por correio. Não é o que desejamos, porquê? Porque, naturalmente, isso acarreta depois para os nossos serviços um trabalho processual muito superior e, portanto, se ela vier online ou fisicamente no local, ela já vem tratada de outra forma e, portanto, isso também agiliza aquilo que é o trabalho superior. Porque, em cima desta discussão pública, depois haverá todo o trabalho de apreciação, mesmo que uma qualquer proposta, ou a maioria delas, imaginemos, não venha a ser aceite, elas têm que ser analisadas e têm que ser respondidas. E, portanto, vai muito depender depois entre a discussão pública e o ir, então, à Assembleia Municipal para apreciação e votação. O tempo que decorrerá disso tem muito a ver com o número de entradas que aconteçam na discussão pública e com o trabalho que isso obrigue, portanto, aos nossos serviços. Portanto, para além disso, portanto, essas três possibilidades, fisicamente, online ou por correio, vamos ter também pelo menos 2 sessões presenciais de apresentação e discussão, uma a partir ao fim de semana, outra durante a semana, para o público em geral, para os municípios em geral. Devemos de definir o local, porque obviamente estamos aqui um bocado limitados por causa das regras da pandemia, mas ou na biblioteca municipal ou no cineteatro, enfim, vamos ter que ver aqui um espaço que seja seguro para se poder fazer esta apresentação, e também depois um conjunto de reuniões mais internas, desde logo com o próprio pessoal interno, porque isto, mesmo para os serviços, há aqui agora muito de aprendizagem, porque houve um setor em específico, ou uma pequena equipa que andou a trabalhar isto ao longo dos anos, mas agora é preciso que todos os outros funcionários, e aqui é mesmo todos, porque o plano diretor municipal é transversal a todos os serviços. Claro que há dois ou três setores que são mais, que trabalham mais no dia-a-dia, a gestão do urbanismo, a gestão do território, ou o urbanismo como normalmente é conhecido, mas também o Departamento de Obras Municipais, o Gabinete de Projeto, mas depois na prática o PDM implica com a educação, implica com cultura, implica com desporto, implica com associativismo, implica com os setores todos, e portanto todos os técnicos têm que estar habilitados a interpretar aquilo que esteja no plano diretor municipal, portanto vai haver também esse trabalho interno, assim como reuniões com os presidentes de junta, e eventualmente outras reuniões ou sessões de trabalho mais setorial, portanto, a decorrer durante este período, para que efetivamente quando ele entrar em vigor todos estejam mais possível habilitados precisamente a aplicar as novas regras.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registou nas últimas 24 horas mais 2 pessoas infectadas pela Covid-19 em Abrantes. Nos 11 concelhos do Aço Médio Tejo, Tomar é o que registra neste momento o maior número de casos positivos, 128, seguido de Orém com 114, Torres Novas com 63, Abrantes com 50, Entroncamento com 39, Alcanena com 22, ainda Mação com 16, Vila Nova de Barquinha e Ferreira do César com 8, Constância com 3 e Sardual com 2 casos. A região do Médio Tejo soma assim, desde o início da pandemia, um total de 464 casos de doenças confirmadas, 218 pessoas recuperadas e 15 óbitos. No Aços Médio Tejo, Tomar é o concelho com mais pessoas também sobre vigilância ativa, 66, seguido de Torres Novas com 32, Abrantes e Mação com 20, Orém com 12, Entroncamento com 10, Vila Nova da Barquinha com 3 e Ferreiro do César com 2. Alcanena e Sardual, assim como Constância, não têm pessoas em vigilância ativa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Destacamento Territorial de Pombal, recuperou nesta quarta-feira artigos furtados de residências na freguesia de Pelmá, Conselho de Alvaiázar, no âmbito de uma investigação por furtos em residências nos Conselhos de Alvaiázar e Ancião. Desde janeiro de 2020, os militares da GNR apuraram que os suspeitos se introduziram nas habitações após arrombarem o canhão das portas de acesso. No decorrer das diligências policiais foram realizadas 4 buscas, 2 domiciliárias e 2 em veículos, dando ainda cumprimento a um mandado de detenção para 2 homens e 1 mulher com idades compreendidas entre os 17 e os 74 anos. Foram recuperados diversos artigos furtados e outros objetos, destacando-se uma espingarda caçadeira calibre 12mm, 2 armas de ar comprimido, uma planta de cannabis, 46 munições de diversos calibres, uma faca, 4 artigos em ouro, ferramentas de bricolagem e acessórios de rega destinados à agricultura. Uma câmara fotográfica também foi recuperada. No decurso da operação policial foi ainda detectada uma infração no âmbito de maus-tratos a animais de companhia, tendo sido elaborado um auto de contraordenação por falta de condições de habitabilidade e higiene nos canis, cuja coima pode atingir os 3.740 euros. Foram recolhidos 5 cães para o canil municipal de Alvaiázar. Os detidos foram constituídos arguidos, sendo que o de 17 anos foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A EPAL vai investir 5 milhões de euros na construção de uma central que permite produzir energia nas tubagens que transportam água potável para Lisboa, sendo a primeira estação de tratamento de águas do mundo 100% autossustentável em energia sem recurso a painéis fotovoltaicos. O investimento previsto no programa EPAL 0% Energia, que tem como objetivo atingir até 2025 a neutralidade energética. A central hidroelétrica da estação de tratamento de águas da Ceiceira produzirá energia elétrica, turbinando a água nas condutas que transportam água para Lisboa, permitindo que a estação de tratamento de águas atinja a neutralidade energética, assim como a estação elevatória de Castelo de Bode, o que, para além dos benefícios ambientais e económicos, permite o aumento da resiliência face a tempestades, dado que a alimentação à estação de tratamento de águas e à estação elevatória de Castelo de Bode será feita através de linha privativa instalada no subsolo. No âmbito do projeto EPAL 0% Energia, encontram-se já em concurso diferentes investimentos, como a empreitada de aumento da eficiência energética, 2,2 milhões de euros, a mini hídrica de 1,5 megawatts de 4,9 milhões de euros da estação de tratamento de águas da Ceiceira, as centrais fotovoltaicas da estação elevatória de Telheiras, com 0,5 megawatts, e do Parque das Nações, com 0,7 megawatts, num investimento de 1,8 milhões de euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
5 IPSS do Conselho de Tomar vão receber um apoio financeiro do município. Foi aprovado em reunião do Executivo a atribuição de 5 mil euros a cada uma das 5 instituições que ficaram privadas da valência de apoio a idosos. No caso, a Associação Recreativa e Cultural de Venda Nova, a Associação de Cultura, Desporto e Solidariedade Social do Passo da Comenda, ainda o Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira, o Centro Social e Paroquial de Ceiceira e o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Conceição de Payalvo. A vereadora com o pluro da Ação Social, na Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, deu conta da proposta e explicou que não basta estar solidário, é preciso sê-lo.
É preciso estar ciente daqueles que estão mais vulneráveis e daqueles que estão a precisar de maior apoio no nosso território. E por isso o município decidiu fazer esta, trazer à reunião de Câmara este apoio. Dizer-vos que no início da pandemia começou a haver a estreita ligação com as IPSS, já havia uma ligação, obviamente, e o acompanhamento na rede social, mas tornou-se emergente fazer um acompanhamento mais próximo e mais continuado com esta realidade, para, no fundo, perceber as fragilidades existentes no nosso concelho. Dizer-vos que estas 5 IPSS são as únicas do concelho que têm apenas a resposta de Centro de Dia e SAD, Serviço de Apoio Domiciliário, e que nos indica uma maior dificuldade económica, considerando as mensalidades baixas, o valor reduzido das comparticipações nos acordos pagos pela Segurança Social, quando relacionadas com as elevadas despesas que têm até então. Dizer-vos que, portanto, a resposta de Centro de Dia era completamente diferente da que resposta que tem agora. Portanto, os Centros de Dia levavam até à sua instituição os idosos, onde passavam o dia e onde tinham à disposição a alimentação, realizavam a higiene pessoal, eram acompanhados por consultas médicas, faziam medicação e portanto, todo este figurino viu-se alterado. O centro de dia viu a sua resposta fechada e somente a trabalhar em serviço domiciliário. O que é que isto resulta? Resulta no maior investimento por parte destas instituições no serviço, portanto, ao utente, uma vez que têm que efetuar várias deslocações até às suas habitações, e um aumento também de recursos humanos para conseguir dar resposta a todos os utentes que fazem parte das suas instituições. Dizer-vos que no início estas 5 instituições tinham 184 idosos e que na data de hoje temos um decréscimo de 30%. Portanto, idosos nossos que acabaram por desistir, uma vez que não tinham a sua resposta assumida como inicialmente. Faço a isto e dizer-vos também que a Segurança Social já deu resposta no último clash, dizendo que vem informar que o montante de comparticipação financeira da Segurança Social será majorado no valor correspondente, portanto, à diferença do SAD, ou seja, todos os centros de dia vão receber de acordo com o SAD, que é o seu financiamento é maior. Contudo, no imediato, essa majoração não existe, portanto, e não sabemos quando é que chegará a estas instituições.
As grávidas na maternidade do Centro Hospitalar de Médio Tejo, em Abrantes, já podem ter acompanhante. Com as obras de requalificação executadas durante os últimos meses no piso que acolhe os serviços de ginecologia, de obstetrícia e a unidade de cuidados neonatais, maternidade, na unidade hospitalar de Abrantes, estão reunidas as condições que permitem que os partos decorram com a presença de um acompanhante. O acompanhante deve respeitar as normas de segurança, ou seja, não ter estado em contacto com pessoas infectadas com Covid-19 nos 14 dias anteriores à entrada na maternidade e não ter sintomas de infecção. Reunidas estas condições, será efetuada uma colheita para teste ao Covid-19. Com resultado negativo ao teste, o acompanhante poderá permanecer no quarto junto da grávida até ao parto. Durante este período, as saídas do quarto estão restringidas ao estritamente necessário. Ausentar-se implica a suspensão do direito de permanência. Quando a grávida for transferida para o internamento, depois do nascimento do bebê, o acompanhante terá de se retirar. Recorde-se que desde o dia 23 de julho que os serviços de ginecologia, de obstetrícia e a unidade de cuidados neonatais regressaram à unidade hospitalar de Abrantes, ocupando todo o quinto piso do hospital e estando estabelecido um circuito próprio e estanque que reforça ainda mais as condições de segurança para utentes e profissionais de saúde face a esta nova realidade do Covid-19.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O município de Vila de Rei, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, encontra-se a promover no Conselho o programa Voluntariado Jovem para as Florestas, destinado a jovens entre os 18 e os 30 anos. O programa de Vila de Rei intitula-se Junto pela Floresta Vilarregense e é composto por 5 horas diárias que se traduzem numa bolsa de 12 euros por dia. Todos os interessados em inscrever-se ou obter informações adicionais deverão dirigir-se ao Gabinete de Ação Social do município de Vila de Rei, das 9 às 13 e das 14 às 16 horas, ou ainda aceder ao portal programas.juventude.gov.pt/florestas. O programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas visa promover práticas de voluntariado juvenil no âmbito da prevenção da natureza, florestas e respectivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral, bem como da prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios afetados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como consequência da pandemia, um vasto conjunto de eventos realizados em Tomar ao longo do ano viram a sua realização ser anulada. É o caso das chamadas festas de verão que animam as aldeias do concelho. Como comentaram aqui na Hertz, já Delgado e o Cristóvão, apesar desse facto negativo, há também aspectos positivos que resultaram da situação, como seja a não fixação de milhares de cartazes que por esta altura poluíam visualmente e ambientalmente o concelho. José Delgado começaria por referir que este será um ano com o concelho de Tomar a apresentar-se limpo de cartazes.
Este ano vamos ter árvores limpas, muros limpos e muita coisa limpa. Infelizmente é por um motivo negativo, a pandemia, não é por aí. Nós já, eu em particular, já tinha defendido que tem que haver outra forma de publicitar, de dar a conhecer as festas das aldeias. Há muitas formas e a Câmara aqui e as juntas são parceiros fundamentais para criarem espaços para que se coloquem os cartazes em determinadas zonas em concreto. Quem falhar é multado, porque aquilo vem identificado, é muito fácil. A Câmara tem que atuar como entidade fiscalizadora e reguladora deste sistema, tem que, a Câmara tem que aplicar as coimas. Porque, de facto, ainda hoje se vêem restos das festas do ano passado, destroem árvores, etc. Eu também já despalhei muitos, sou muitos mesmo, porque já fiz muitas festas na minha terra e também destruí, mas é um erro e estamos sempre a tempo de corrigir. Agora, aquela imagem negativa, a poluição que se cria em termos visuais e não só depois, em termos ambientais, é de facto negativa e isto pode ser o exemplo com o mal, com as situações negativas, de aprender que se pode fazer a publicidade. E hoje, com as redes sociais, é fácil criar um sistema de cruzamento. Bastam as juntas freguesia e a Câmara criarem locais próprios para a publicidade das festas e resolvemos. Gasta-se menos dinheiro em plástico, fica menos plástico espalhado, as árvores levam menos pregos, muita coisa, menos arames espalhados pelo mato, tudo isto vai diminuir, porque hoje consegue-se comunicar de outra forma. Estamos na quinta geração, temos que aprender com as novas tecnologias e o que for físico tem que ser em local próprio.
O Cristóvão referiu depois que o município não pretende multar as associações e recordou que já desde o final do ano passado já não imprime também ele cartazes, dando assim o exemplo.
Há coisas que são em parceria ou apoiadas pelo município e, portanto, aparece o logotipo do município. Não quer dizer que o município saiba sequer que esse cartaz existe. Esta questão dos cartazes é algo que precisa realmente ser... Pronto, é uma luta, acima de tudo, até aqui, que tem sido essencialmente mais pedagógica, que temos levado a cabo. E devo lembrar que o município deu o exemplo quando, no final do ano passado, decidiu que a partir de janeiro deste ano não imprimia cartazes das suas atividades. Portanto, o município não imprime cartazes das atividades que produz diretamente. Poderemos imprimir um ou outro folheto ou uma outra coisa mais a pensar aqui na cidade e em alguns locais, por exemplo, para ter o nosso balcão único ou para distribuir, por exemplo, às juntas de freguesia para que lá tenham um exemplar de uma ou outra situação, mas em termos da fixação de publicação, digamos, generalizada, deixámos de o fazer. Também já não fazíamos muito, é verdade, mas pretendemos com isso também realmente dar esse exemplo. Nós, o município Não quer multar as associações, obviamente que não é isso que quer fazer, mas é que depois realmente não há sequer o cuidado de ir, além de tudo aquilo que se faz ilegalmente, ou se fazia, desde logo, por exemplo, tudo o que é fixar em património, em mobiliário público, por exemplo, caixotes de lixo, candeeiros, paragens de autocarro, tudo isso é proibido. Mas sempre que se licencia, e mesmo assim até isso algumas associações esquecem de pedir a licença de publicidade, mas mesmo aquelas que é licenciado e vai lá sempre o aviso, não pode colocar nestes sítios, nestes, né? Mesmo assim as pessoas depois não ligam nenhuma àquilo que vai na licença, não é? E pior ainda por cima, depois a seguir não vão arrancar. E portanto, de facto, há aqui várias... todos sabemos que as associações são pessoas que fazem de forma voluntária, de forma amadora, mas isso não pode diminuir a responsabilidade daquilo que é o interesse público e coletivo.
A Câmara Municipal de Oran levou a cabo trabalhos de manutenção e reabilitação dos parques infantis, do Parque da Cidade, António Teixeira, da Praça da República e da Praça Doutor Agostinho Albano de Almeida, na sede do Conselho. Adjudicada à empresa oriense Arlindo Lopes Dias, sediada em Olival, esta empreitada foi orçada em 76.900 euros, contemplando a substituição do piso, a reabilitação dos equipamentos e a remoção de estruturas deterioradas ou capazes de colocar em risco a segurança das crianças. Estes parques infantis já se encontravam encerrados por força das medidas municipais de contenção da Covid-19, numa ação extensível a todas as infraestruturas do género no concelho. O município de Oran aproveitou para avançar com esta empreitada e os trabalhos estão perto da conclusão, embora os parques infantis só venham a ser reabertos quando estiverem reunidas as condições de saúde pública propícias para o efeito.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito da obra de reabilitação e reforço da ponte da Praia do Ribatejo, neste sábado vai ser implementado o corte integral do trânsito automóvel no tabuleiro da ponte que atravessa o Rio Tejo e que faz a ligação entre Constância Sul, no concelho de Constância, e Praia do Ribatejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha. De acordo com uma nota emanada do município de Constância, entre as 9h30 e as 17h30, a circulação automóvel na ponte da Praia do Ribatejo será suspensa, devendo os automobilistas utilizar os percursos alternativos através da Estrada Nacional 118 e pela Estrada Nacional 3, que estarão devidamente sinalizados no local. A ponte acolhe, em média, diariamente cerca de 4 mil viaturas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Encontra-se em funcionamento no Médio Tejo uma rede de serviços essenciais de transporte público que vai ficar vigente durante todo o período das férias escolares. Com o término das aulas, dá-se continuidade assim à rede de serviços essenciais de transporte público, com 96 circulações diárias, adequando esta rede ao período de férias escolares e considerando as restrições e constrangimentos decorrentes do atual contexto de pandemia. Este serviço cumpre as devidas condições de segurança sanitária. Nesse sentido, é recordado a obrigatoriedade da utilização de máscara durante a viagem, de modo a minimizar os riscos de transmissão do vírus Covid-19. Com este serviço, retoma-se também a validação e venda de títulos de transporte junto dos passageiros. E é tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.